Oi, Ralf, no começo da semana até chegou aqui um recado de um filho de Antônio Lira. Você conhece bem, eu conheço bem, trabalha no rádio com a gente. E ele falava do tio, Zé Paz Batista. Você também certamente trabalhou com ele, ele era escuta. Sim. De futebol. E muito doente, internado, situação muito grave. E depois agora acompanhado pela Covid-19. Eu até solicito desse rapaz que nos mantenha sempre informado, mande mais notícias, porque a gente vai tendo conhecimento sem poder fazer nada, mas vai sabendo, né? Ralf de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. A gente lamenta e a cada dia a gente vê pessoas próximas a gente pegando esse coronavírus. Então, é uma doença que você, se não chegou na sua família, não subestime não, porque nós estamos testemunhando pessoas atingidas e o sofrimento é muito grande, inclusive da própria família. Até porque o isolamento exige que os familiares fiquem distantes. E isso é uma coisa, numa hora que a pessoa está doente, terrível de se admitir. Agora, gente, olha, nós falamos em política de clube ontem, enfocando Santa Cruz. Hoje, o Sport, que não tem as eleições marcadas ainda, mas segundo o presidente do clube, o edital já está pronto. Hoje nós vamos falar com dois candidatos, são cinco candidatos concorrendo a esse pleito no Sport Clube do Recife. E nós vamos falar com dois agora pela manhã. E antes eu quero só dizer o seguinte: a Série B também está terminando. O Náutico joga hoje com o Oeste às 7h15 da noite nos Aflitos e já é a 36ª rodada. São 38. A 36ª chega hoje. Agora, as coisas nessa rodada começaram a dar certo para o Clube Náutico Capibaribe. Está prestes a acontecer a rodada perfeita, porque essa rodada começou ontem e três resultados já foram bons para o Clube Náutico Capibaribe. A vitória do CSA em cima do Botafogo. Botafogo estava mais embaixo, mas poderia incomodar com 9 pontos em disputa, mas perdeu ontem, já fica praticamente fora. Ontem também o Figueirense, que é um dos concorrentes, levou uma goleada do CRB. O time de Roberto Fernandes venceu o Figueirense por 5-1 e isso ajudou o Clube Náutico Capibaribe. E também o Cuiabá venceu o Paraná, outro concorrente. Então, para que a rodada feche perfeita, é preciso hoje ver o Guarani derrotar a equipe do Vitória da Bahia, que é outro concorrente com o mesmo número de pontos do Náutico. E o Náutico fechar ganhando da equipe do Oeste. Se isso acontecer, significa que o paraquedas abriu e que o Náutico está praticamente com os pés em terra firme para continuar na competição. Então, o Náutico está numa rodada absolutamente importante, praticamente decisiva hoje à noite. Agora, a gente vai começar conversando com o doutor Luiz Carlos Belém, candidato a presidente do Sport. Ele intitula sua chapa de independente, não é de oposição nem de situação. É isso mesmo, Belém? Bom dia.
Bom dia, Ralf, bom dia, Geraldo, ouvintes da Rádio Jornal, grande nação rubro-negra. Bom dia. Eu sempre falo isso, Ralf, porque para mim, oposição ao Sport, sempre digo que são Náutico e Santa Cruz. No Sport existem grupos de rubro-negros que têm pensamentos e projetos diferentes, né? Então, nosso projeto é um projeto para o clube, é um projeto para o Sport, é um projeto que a gente espera que depois das eleições todos voltem a se unir para tentar reconstruir o Sport e trazer o Sport de volta ao patamar que estava antes dessa crise altamente desagradável que o esporte vem enfrentando nos últimos anos.
Com relação a complemento da sua chapa, já tem o candidato a presidente do conselho, já foi escolhido?
Sim, o candidato a presidente do conselho, como nós anunciamos, é Zusa Monteiro, irmão do ministro doutor José Múcio Monteiro, é um grande rubro-negro, uma pessoa que tem história com tudo, sua família, seu pai, seus tios, foram ex-atletas do clube, grandes rubro-negros, pessoas que têm uma capacidade de gestão reconhecida, homens que têm também uma capacidade de influência, uma capacidade política dentro da sociedade pernambucana, dentro até do cenário nacional. Então, nós temos hoje na presidência do Conselho Antônio José Monteiro, né, o Zusa Monteiro, e na vice-presidência o Jaime Lielson, que é um delegado da Polícia Federal aposentado, um homem rotariano, uma pessoa muito bem relacionada. Acredito que nossa chapa é uma chapa muito bem montada, com cada um com uma função específica dentro do grupo, pessoas que se autocompletam e que podem realmente trazer o esporte, que já será nossa grande luta, nosso grande desafio, é encurtar o espaço de tempo de voltar, para o esporte voltar a ser o esporte que era antes desse período triste que nós estamos passando.
Ô Belém, me permita cumprimentar aqui o doutor Eduardo Carvalho, que é uma chapa também definida como de oposição. Bom dia, Eduardo. Pode-se dizer isso?
Deve-se dizer isso. Bom dia, Ralf, Geraldo, amigos da JC, Nação Rubro-Negra, meus amigos do movimento Uma Razão para Viver, um abraço para Belém. Não, a nossa chapa é a chapa de oposição.
Sim, agora, como é que vocês, candidatos, me dirigindo a você, Eduardo, recebe essa informação que o presidente em exercício do clube disse aqui na segunda-feira, no fórum com o Maciel Júnior, que o edital para as eleições está pronto, mas não deu data quando ele vai ser publicado, quando vocês serão convocados para inscrever as chapas. Como você encara essa coisa indefinida?
Com ceticismo. Ralf, tudo que vem da atual administração se diz, mas não se escreve. Na verdade, é uma administração que não tem compromisso real com o Esporte Clube do Recife. O Esporte Clube do Recife tem uma eleição previamente designada para março, 13 de março. Ou seja, os estaduais começaram, a Copa do Nordeste começou, Copa do Brasil começou, e será o único clube no Brasil que terá uma próxima administração que assumirá no decorrer dessas três gestões, desses três campeonatos. O que é que significa? Todos os demais clubes do Brasil, graças à atual administração do Esporte Clube do Recife, já tem o seu planejamento implementado, já sabe quem vai demitir, já está negociando com os jogadores e com as próximas comissões técnicas. Somente o Esporte não tem condições de fazer isso por conta deste grupo que há 60 anos tange e acha que adivinha o futuro do Esporte Clube do Recife. Tá? Quer dizer, é um verdadeiro deboche, como eu tenho dito, é uma falta de respeito à nação rubro-negra. Um interesse por vaidade e interesse apenas e tão somente de um grupo que tem se mostrado, principalmente nessa última gestão, irremediável, indisculpavelmente incompetente, obtuso e, sobretudo, mascarado, como se diz no jargão do futebol pernambucano e brasileiro. Tá? É uma gestão ensimesmada, não se sabe nada do que está ocorrendo na atual gestão. Dizem que querem antecipar a eleição por causa do Covid. Adia-se a eleição por conta do Covid. Disse que não tem dinheiro para contratar as empresas. Não se sabe o que é que essas empresas estão cobrando, na verdade. Nós estamos a menos de 2 meses da data do dia 13 de março, que foi o prazo alegado pela atual gestão de 2 meses para poder arrumar o sistema e o cadastro de sócios do nosso clube, o que é uma revelação novamente de um desmantelo administrativo. E agora vem esse presidente atual, que está no exercício do poder, dizer que fará a publicação, mas que não tem data ainda previamente designada. Ou seja, não tem nada. É mais uma manteiga que está sendo passada no rosto das rubro-negras e dos rubro-negros. É um deboche, uma falta de respeito, não tem outra classificação. O que está acontecendo no Esporte do Recife pela primeira vez é um golpe que foi perpetrado por este grupo que há 60 anos se reserva no poder.
Luiz Carlos Belém, você fica incomodado também com essa demora em definir a data da eleição?
Primeiro peço desculpas, Ralf, porque eu fiquei sem o retorno do Eduardo. Bom dia, Eduardo, não escutei o que ele falou. Incomoda sim, mas de antemão, pelas conversas que eu tenho tido com as pessoas do clube, me parece que essa semana uma volta das férias, né, do judiciário, e deverá ser agendada a reunião, provavelmente a eleição para o próximo dia 5 de março. Então o clube já está se movimentando para isso, são notícias de pessoas do clube, ligadas ao clube, disseram para mim isso, que me tranquiliza, porque o importante agora é ter uma data. E a gente sabe que o time e os jogadores vão ter que cumprir algumas férias aí, que são obrigatórias, depois termina a competição. E acredito eu que o esporte deva se livrar dessa incrível, dessa incômoda situação de rebaixamento, e devamos chegar no final do campeonato, brigando aí, quem sabe, até por uma Sul-Americana. Mas o dia 5 de março já é uma data, já é pelo menos uma referência, e possivelmente será o dia que vai acontecer as eleições. E nós já estamos preparados, já estamos prontos para isso, desde dezembro do ano passado, desde novembro do ano passado, o nosso grupo está pronto. Agora é começar mesmo a campanha, é torcer para que o esporte se mantenha na primeira divisão, né, e partir para a eleição, para que o sócio rubro-negro possa escolher qual é o melhor projeto que ele tem para o clube, qual é o projeto realmente que mostra e que traz ao clube uma mudança significativa, né, de pessoas no comando e pessoas que tenham capacidade diretiva para tirar esse clube dessa situação profundamente indelicada, né, que nós estamos. Então, o que nós estamos sabendo é isso, ó, que provavelmente a eleição é dia 5, em breve deve ser informado isso, a torcida, e estamos nesse aguardo.
Ô Belém, você disse que está tudo pronto, seus projetos. É uma pergunta que cabe aos dois candidatos, mas para você, já foi mapeado quem desse elenco vocês querem ficar? Se vão ficar com o treinador? O que é que estão achando desse grupo atual? Você, porque praticamente não tem tempo, termina a competição nacional, agora no dia 24 de fevereiro, já começa o campeonato estadual, logo em seguida a Copa do Nordeste. Você já tem isso alinhado? Você pretende ficar com o técnico Jair Ventura?
Nós estamos conversando em nosso departamento de futebol, já mapeando isso aí. Eu realmente deixo a critério do pessoal do futebol o planejamento disso. O que acontece é que os pessoal do Sub-23 vão tirar férias antes. Então, acontece o quê? Que no início do campeonato nós vamos ter, de fato, disponível para as competições os jogadores da base, para começar a competição. Mas já visto que alguns jogadores, a maior, todos os jogadores estarão que cumprir aquele período de férias. Desses que vão ficar, já existem alguns que já estão sendo, vamos dizer assim, escolhidos para ficar, alguns não vão ficar. Inclusive o treinador, nós vamos ter uma conversa com o treinador, para ver se o treinador se encaixa também junto com o projeto que nós temos. O projeto do esporte para 2021 é o projeto de um time mais agressivo, é um projeto de um time que se impõe mais em campo. Nós sabemos as dificuldades do atual treinador, nós sabemos que ele não pôde, não teve tempo dele montar o time, ele pegou esse time do jeito que estava e teve que dar um jeito, e eu acredito que ele esteja fazendo dentro do plantel que ele tem um bom trabalho, né? Nosso plantel é um plantel limitado, mas nós esperamos tentar com o treinador e com alguns jogadores que nós entendemos que são peças-chave para o projeto do esporte 2021, para que ele continue no clube. Nós não temos a informação, estamos solicitando as informações em relação aos vencimentos dos contratos, né? Alguns jogadores já receberam propostas, outros devem estar em negociação, outros têm interesse em ficar no esporte, mas isso nós vamos deixar para começar realmente a conversar com eles, a partir da hora que começa o processo eleitoral, e as chapas sejam homologadas, porque aí, de fato, nós somos candidatos à presidência do clube. Até lá, estamos aguardando.
Olha, eu pergunto ao doutor Eduardo Carvalho a mesma coisa, praticamente. No caso de você sendo eleito, vai mexer no futebol? O que é que você pretende fazer nessa área?
Não, nós vamos mexer em tudo. Nós vamos profissionalizar o futebol da base até o profissional propriamente dito. A equipe que está sendo já contactada comigo, já está acertada para vir para o esporte como Recife, é uma equipe de primeiro nível. E quer fazer com que a base do esporte do Recife seja efetivamente aproveitada, preparada e aproveitada, em absoluta sintonia com o futebol, com a comissão técnica que vai administrar não somente o futebol profissional, como ao mesmo tempo o. Tá? Nós já temos a relação de jogadores que nós pretendemos que sejam descansados. Eu vou lhe responder já a pergunta que você deixou no ar, que a comissão técnica atual, a comissão do técnico, em que pede, eu não entender que Jair seja o principal culpado, responsável pelo que acontece no futebol do Esporte Clube Recife, mas Jair não vai ficar, tá? É um desgaste grande e o perfil que nós temos para técnico é hoje. A culpa do que acontece no futebol do Esporte Clube Recife, inclusive o histórico sétimo lugar no campeonato pernambucano, é da atual administração, que contratou 5 comissões técnicas e mais de 50 jogadores, tá? Então, preciso que isso seja revelado para o torcedor, para a torcedora, para o sócio e para o sócio, para que o bode expiatório, não é, que é o Jair, hoje, seja tirado da, da sala e se dê a responsabilidade a quem tem responsabilidade. Eu não sei o que foi que Belém disse aí a você, Ralf. Agora, quero dizer apenas duas coisas. Espero que ele tenha confirmado. Primeiro, ele foi favorável ao adiamento, não fez qualquer questão. E na reunião que nós tivemos do conselho para o adiamento, ele inclusive disse que permaneceria com a atual diretoria de futebol.
É pena que não dá para réplica, mas...
Pois é, mas ele disse, está gravado. Apenas estou dizendo porque é um fato histórico, está gravado. Tá? Então eu quero deixar claro, também para sócio e para sócio, o seguinte, na realidade, tá, a nossa chapa é uma chapa de oposição, porque ela é oposição desde 2018. Todos os outros atuais candidatos, todos os outros, apoiaram o Milton e aguardaram, e até aguardam hoje em dia, o apoio de Milton Bivar. É estranho, porque agora todo mundo é uma opção, todo mundo, ninguém é oposição, ninguém, nós somos oposição. As outras 4 candidaturas que estão sendo aí apresentadas, todas fazem parte de um mesmo samburá, como se diz em Olinda. Todas. Todas apoiaram, todas concordaram, tá, com a atual, Eduardo, administração. Tá bom?
Eduardo, muito obrigado por atender a Rádio Jornal. Obrigado também a você, Belém, por participar, Ralf, do programa com a gente.
Ô, Ralf, só um detalhe, assim, eu fiquei sem ouvir o retorno do Eduardo, só para aqui.
Eu peço desculpa por isso.
É, eu só quero, viu, dizer, para complementar rapidamente, é o seguinte: é um momento atípico, é um momento diferente do clube. Existe aquilo que nós queremos fazer, existe aquilo que nós vamos poder fazer. Então, o objetivo do Grupo Novo Esporte é, dentro daquilo que vai ser possível, dentro do tempo possível, do recurso possível,
Olha, acabou o nosso tempo.
Tá bom, Geraldo. Viu? Obrigado aí por você.
A gente vai ter outra oportunidade para completar isso.
Pronto, Ralf, você também acabou de falar. Ralf volta às 12h30.